Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa ao vivo com Larissa Luz, Gabriela Prioli, Bela Gil, fizeram aquelas carinhas de turma, e a nossa convidada especial e muito querida, Denise Fraga. Salve, Denise! Tá tudo bem? Não precisa falar a verdade. Ai, aquela louca, né? Tudo bem?
Tá tudo bem.
Tá confortável?
Tá, já que a gente... Não, tá tudo bem.
Tá se divertindo?
Tô muito confortável, já tava aqui no programa.
A gente tá aqui há muito tempo, a gente já brincou de trava-letra, a gente já fez fofoca, a gente já falou de teatro... E a gente vai falar de muito mais coisas. A gente estava esperando essa sua visita aqui há muito tempo.
Mas olha só.
É verdade, porque você...
E eu fiquei tão feliz com esse convite, eu nem sabia.
Juro, você é da nossa lista, assim, de muito queridas.
Ah!
Não é verdade?
E eu sou muito
feliz. É querida, é competente, portanto, a gente vai ter muito assunto, muita risada e muito amor, que é o que se leva dessa vida. E você também pode entrar na conversa. É só comentar no Twitter... com a hashtag Saia Justa no GNT. Denise, então, por falar em amor e inspiração, você vai contar pra gente um pouquinho da peça. Você tá tão entusiasmada com a peça, né? Você é uma apaixonada.
Você tem certeza que eu posso pegar os três blocos? Não, porque eu sou...
De alguma forma, a gente vai passar por elas, pela história da peça em algum momento da nossa conversa. Bom, a peça chama Eu de Você, então...
Mas essa peça é uma das experiências mais incríveis da minha vida. Né? A Bela e a Gabi viram... Porque eu acho que a peça me surpreende também. E a gente está na terceira temporada em São Paulo, com teatro lotado, Tuca, agora que é um teatro enorme. A gente fez o Sérgio Cardoso também, enorme. E eu sempre falava assim, não, gente, a gente errou de teatro. Mas tudo bem, se tiver meia casa, porque a gente estreou no Teatro Vivo, que era 300 lugares, 350... Uhum. Mas o que acontece é que a peça toca muitas pessoas. Porque eu vejo, ela é uma peça que a gente construiu na sala de ensaio. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de ensaio sem um texto que eu tinha que decorar, estudar, mas a gente ia criar ali. Então a gente...
Tinha um tema?
As cartas. A gente recebeu 300 cartas de histórias reais.
Tá.
São histórias reais que a proposta era a gente... trançar, fazer links com trechos da literatura, música, poesia. E acabou entrando histórias minhas também, porque eu contei histórias. E o Luiz Vilaça, somos casados, eu já falo Luiz como se você estivesse na cozinha lá de casa. Então, é a direção do Luiz Vilaça.
Seu marido há?
29 anos.
Uau!
Que uau. Né?
Você vê, somos parceiros aí na vida e na arte. Mas a gente fez essa montanha-russa de emoções, assim. Nesses links, o Luiz falava, eu ia contar que o Luiz falava, não, deixa as suas histórias, o Luiz ia orquestrando essa criação, que foram de muitas pessoas. Estava te falando da Kênia Dias, estava falando para a Larissa, da Kênia Dias, que fez a nossa direção de movimento. O José Maria também é nosso produtor e provocador. Ele é um produtor artista que nos provoca. Então, o Luiz, o Rafael Gomes, fez a nossa dramaturgia meio final, deu uma costurada nas cartas, nos pedaços, porque a gente foi juntando esses pedaços com música que a gente lembrava. A Fernanda Maia fez a direção musical, tem a Priscila Brigante, que é uma baterista incrível, em cena, Clara Bastos, que é Orquídea, no baixo, uma pianista maravilhosa que está me fazendo um trabalho vocal. Aninha, eu não devia nem fazer isso com você hoje, porque eu estou completamente rouca. Mas ela está fazendo um trabalho vocal comigo incrível. Então, tem uma... A gente foi um grupo de criadores juntos, numa sala de ensaio, tocados por essas histórias. E eu acho que, da mesma maneira que eu acho que a gente se tocou, eu vejo o público... É engraçado que eu vejo o público repetir expressões que a gente usava na sala de ensaio. Tipo, é uma montanha-russa de emoções. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E eu me lembro do Luiz colando na parede, assim, post-its, que falava assim, quando estava muito triste, a gente falava, não, agora precisa ensolarar, né? Porque a gente recebeu as cartas, a Astrid, no final de 2018. estava todo mundo muito triste. Só que as cartas eram uma amostra melancólica. E eu falei, caramba, mas eu não quero a essa altura fazer um espetáculo triste. Então, eu acho que a gente se colocou meio como desafio como tratar com leveza da vida dura, né? A vida não tá bolinha para ninguém. Você vê que todo mundo se sentindo muito sozinho, né? A gente colocou, aí a gente foi juntando coisas. A gente, depois da pandemia, a gente parou 2 anos na pandemia. Depois da pandemia, tá vendo? Você falou que eu sou 2.2, tá falando 2 pontos, né?
Não, você tá 1,5.
Bem rápido.
Não,
tá 1,5, tá tranquilo, tranquilo.
1,2. É 1,5.
Não, você tá bem.
Tá gostoso. Então tá bom. Não, é porque achei que eu tinha que falar rápido da peça. Mas não, mas é que depois da pandemia, a gente fez umas mudanças na peça e a gente muda de vez em quando uma coisinha ou outra. E atualmente a gente colocou um texto da Simone de Beauvoir, que a gente colocou no início do ano, que para mim é meio editorial da peça. Olha só o que ela fala, toda a dor de lacera, mas...
É o trecho meu.
É o trecho que você ia falar, Gabi?
Não, fala, porque eu não consegui anotar, era esse meu comentário.
É da Simone de Beauvoir, tá. Que ela fala. Ela fala, por que que eu escrevo? Porque é preciso. Nas horas mais difíceis da minha vida, rabiscar frases, ainda que nunca sejam lidas por ninguém, traz para mim o mesmo consolo do que a reza para quem tem fé. O mesmo conforto que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso o meu caso particular. Eu comungo com toda a humanidade. Toda a dor dilacera, mas o que a torna intolerável é que quem a sente tem sempre a impressão de estar separado do resto do mundo. Partilhada, a dor ao menos deixa de ser um exílio. Não é à toa que os artistas relatam experiências terríveis, desoladoras até. Aí eu meio pego para mim, né? Que eu falo, através da arte, nós universalizamos essas experiências e permitimos que o público conheça, nos seus sofrimentos individuais, o consolo da fraternidade.
Cara, que coisa maravilhosa.
Ai, que beleza.
A Gabi
estava
louca para elogiar e estava guardando o elogio. Nem para a gente ela falou na reunião que a gente teve.
Porque essa frase me marcou de um jeito, esse trecho, muito profundo. E eu, ao contrário da Bela, porque eu sou muito CDF, quando a gente entra no teatro, eles falam, por favor, desliguem os seus celulares. E eu fiquei assim, preciso decorar, não posso pegar meu celular, não posso pegar meu celular. Ah, e agora, quando você falou, depois, no final do programa, você deixou gravar.
Eu fui mais rebelde um pouquinho e eu peguei o celular na hora que veio uma frase que me impactou e eu falei, eu preciso guardar, porque também não ia decorar. E eu escrevi, eu lembrei, fui procurar e reescrevi aqui. A beleza só se concretiza pela expectativa da união com o outro.
Do Walter Hugo Mãe, que é o finalzinho.
Lindo. Agora muito eu quero mostrar para vocês, agora vamos ver alguma coisa, né? Um teaser, porque essa peça também foi produzido um documentário. E esse teaser do documentário diz muito sobre a essência dela. Aliás, essa é a nossa dica amiga coletiva da semana.
Sim.
Eu de você, em temporada no Teatro Tuca, aqui em São Paulo, de sexta a domingo até 10 de dezembro. Tem tempo, vamos ver.
Um belo futuro, um futuro que possa me entusiasmar.
Acordo às 6 da manhã, morrendo de sono. Entro no chuveiro, não. Ponho água pra ferver, tomo meu banho, ponho meu traje social, meu sapato de salto, ponho minhas bijuterias, penteio meu cabelo. Meu cabelo tá péssimo. Penteio meu cabelo. Chamo os meninos, acorda! Ninguém quer ir pra escola. Tem que ir! Tomo meu café, queria pão. Engorda. A comida do cachorro. Cadê a chave do carro? A chave do carro. Tá trânsito, muda de rota. Farol fechado. Passo mensagens. Sou mulher que encara um desacato. Se eu não responder no ato, amanhã pode esperar. Estrutura tem meu coração pra suportar essa implosão que abalou meus alicerces de mulher.
Uau, muito bom.
Nem eu vi.
Muito
legal.
Tem que explicar o que é isso.
Isso é o documentário da peça.
Que está sendo feito ainda, porque ele foi só a primeira parte, quando a gente estava na pandemia, a gente ia fazer a peça no Teatro Municipal, quando tudo parou. Era uma dor profunda, imagina você fazer
Perdeu
a peça no Municipal. Eu chorava falando assim, o Municipal. E aí, quando chamaram a gente para fazer, de novo não deu, até que o Luiz Vilaça, eu sou casada, 29 anos.
39 anos.
39, 40. E aí ele falou assim, não, será que eles deixam a gente entrar lá para filmar um dia? A impossibilidade? Porque a gente estava nisso, né? A gente não sabia, chegou uma hora que a gente não sabia, vamos combinar, se a gente ia fazer teatro de novo, não é verdade? A gente não sabia se a gente conseguia convidar pessoas para se aglomerarem, não era isso? Então, aí, era uma tristeza, e a gente entrou, e essa me dá vontade de chorar de ver isso, porque... Era uma hora muito triste, a gente entrou todo mundo de máscara no Municipal, as cadeiras cobertas, e a gente filmou, eu pelo teatro, tentando fazer a peça, na esperança que um dia a gente faria com aquele teatro lotado, ainda um dia que a gente não saberia se chegaria. Chegou em agosto, a gente fez com aquele teatro lotado, os ingressos, e foi lindo, foi o dia da esperança.
Agora, existe uma coisa que nos vai levar para a conversa que a gente propôs para esse começo do Saia Justa. Essa velocidade dessa personagem, dessa história que ela conta. Muita gente que vai ao teatro fala, cara, impressionante também a velocidade com que ela faz, é uma loucura. Quem não se identifica com essa pressa toda? Até eu, que não sou apressada, me identifiquei na cena do pega a bolsa, pega não sei o quê, entra no carro, sinal fechado, aproveita para fazer não sei o quê, parará, parará. Porque está tudo mais rápido. A gente se comunica por áudios de WhatsApp acelerados. Tem gente que ouve podcasts e até assiste a filmes e séries em velocidade rápida. Então, como é que isso pode estar interferindo na nossa saúde? Você percebe essa aceleração na sua vida?
Não, eu percebo super. E eu, na verdade, eu estou me policiando agora, de verdade, com isso. Eu tenho uma campanha, não acelere o áudio. Eu conto uma história, o Luiz não vai gostar muito que eu conto. Vou contar de novo, tá, Luiz, aqui. É assim, que eu tava andando...
Luiz, eu vi com meu marido, 39
anos. Meu marido, que eu estou casada 29 anos, 39, 40 anos. Mas eu estava em casa e eu escuto assim na cozinha. E eu falei assim, você está acelerando o áudio? Porque, na verdade, ele falou, não, mas é que eu já sei o que ela vai falar. E aí, porque, às vezes, a gente até repete, assim, mas eu tento não acelerar, não cair nessa cilada, porque sabe o que acontece?
Mas você sentiu alguma coisa? Isso aí não está me fazendo bem.
Claro, mas não só do áudio, né? De tudo, né? A gente está acelerado. Quando você para, agora, quando a gente para e deixa o celular e fala, vou olhar pela janela do táxi, não vou pegar no celular.
Aliás, você não
fica
trouxe
o seu. Fica faltando
uma
coisa, não fica?
Cadê o seu? Você não trouxe.
Tá vendo? Eu tô bacaninha.
Muito bem.
Sim, eu não trago.
Arrasou.
Eu deixo primeiro, tirei as notificações, né? Tem que ver um documentário. Você já viu um documentário da Netflix que se chama O Dilema das Redes?
Já, ixi.
É pelo menos para você ter a consciência, né? Esse negócio deu um negócio na nossa vida que é... Aí a gente precisa fazer uns exercícios.
Fala olhando pra
contra
ela, por favor.
A corrente.
Poxa, por quê? Não é você que falou de assistir filme acelerado?
Não, filme eu não assisto, não.
Mas se acelerar...
Isso eu achei, eu nunca tinha ouvido falar disso.
Não, não assisto filme acelerado, não.
O que você falou de vídeo?
Ouvi podcast,
vídeos na internet, eu assisto.
Mas sabe o que vai acontecer?
Hã? O que você falou?
É absurdo, Larissa. Dela,
a cara nem arde. Você é igual, rapaz. Ela tá zoando de você.
É, a cara nem arde.
É que tá todo mundo.
A cara nem arde dela, né?
Eu acelero o áudio, sim.
E ver filmes acelerados.
Mas eu vou falar uma coisa pra você.
Mas é que eu sou uma pessoa acelerada, eu falo rápido. Aí tem gente que fala muito devagar, aí eu...
Então, mas sabe o que que eu... Pode acelerar, não tem problema. Tem um monte de áudio que é difícil mesmo. Mas o problema só é que a gente precisa entender e ter a consciência do que está acontecendo com a gente. Se a gente acelerar áudio, se a gente botar assim, cadê você? A gente vai ficar uma pessoa menos gentil.
Não,
a gente não vai conseguir ouvir uma pessoa contar uma história.
Que
a gente não vai conseguir nunca deixar a pessoa terminar a frase.
Mas eu me equilibro, eu acelero o áudio, mas, por exemplo, a gente estava conversando na reunião de pauta sobre conseguir se concentrar numa atividade. Eu consigo me concentrar na leitura com absoluto foco com o celular ali do lado. Então, eu acho que a gente pode ir estabelecendo uns equilíbrios. O problema é você ser tragado completamente por essa nova dinâmica, sem consciência dessa nova dinâmica e sem... deliberadamente estabelecer para si rotinas que sejam mais vagarosas. Por exemplo, eu tenho muito tempo para reflexão. Eu não consigo falar sobre as coisas se eu não pensar sobre elas. Então, eu preciso não só estudar alguma coisa, mas aí eu converso com várias pessoas, aí depois eu durmo com a ideia, aí eu vou pensar no banho, aí eu volto, aí eu converso de novo, aí eu reflito, aí eu leio mais alguma coisa, aí eu vou na peça da Denise, aí ela me fala uma frase da Simone de Beauvoir, aí eu tento decorar, porque afinal eu só lembrava da tristeza compartilhada, ela retira do exílio, e eu penso nisso na literatura, porque eu tenho meu clube do livro. Então, entendeu? Eu acho que se você... se coloca esse tempo para reflexão, já é um antídoto. Porque a gente...
Mas eu estava aqui pausa. Admirando você. Você estava aqui, a gente estava conversando antes, você estava no celular. Eu fiquei te sacando.
Isso é uma elogio?
Qual é a análise? É. Qual?
Não, eu acho que talvez a Gabriela seja já um ser evoluído.
Ou que não, eu não, né? Sou. Porque você
não,
tá,
porque você estava aqui tá assim, você falava ali, assim, você sabe que... Né, você contra-argumentava.
Ela tem uma atenção. Fazer.
Mas a Gabriela isso. Talvez seja uma pessoa... Cuidado, alerta. A Gabriela é uma pessoa fora da curva. Hoje, sim. A capa da Folha de São Paulo fala exatamente... É. Sobre
ela
esse
consegue
perigo,
ela consegue ter a falta de atenção, em várias coisas,
principalmente
de
nós mulheres, porque também nós temos aquela fama que nós mesmos nos demos, né? A gente consegue equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Tá dando ruim isso aí.
E é diferente então, de velocidade, isso... né? São partições
sim,
diferentes.
E depende do que você tá fazendo, deixa eu falar aqui pra galera. Eu tava olhando louça. Então, porque se eu preciso prestar atenção em alguma coisa verdadeiramente, eu vou fazer só aquela coisa. Então, não é assim, não é que eu estou escrevendo um artigo e prestando atenção do lado, eu estava vendo uma jarrinha de abacaxi.
É.
E tem uma coisa que acho que tem a ver com o que você estava dizendo, né, Astrid, que é do nosso tempo e também a questão de gênero, que é mulher, e está totalmente relacionado à personagem da peça, que essa a mulher apressada, porque a mulher do nosso tempo é aquela que se responsabiliza pela maternidade, pelo trabalho doméstico e pelo trabalho dito produtivo, né, que se faz fora de casa, só que ela tem que fazer isso ela tem 24 horas para dar conta de 3 trabalhos que antigamente só era um, por exemplo.
E não pode reclamar, né?
E não pode reclamar. Então, é aquela mulher que está sempre...
Quanto você quis isso, não é? Feminista.
Né? Tipo isso. E não,
você
aí...
vai reclamar da maravilha de ser mãe?
Total. E eu aprendi muito com os meus filhos, porque eu me vi nesse lugar. Obviamente, tendo que dar conta de muita coisa, sendo aquela mãe, tipo... chata, dizendo, não, vambora, vai, escova os dentes, vai, entra no banho, amarra o sapato. E eu sempre prezei por uma educação que prezasse a autonomia da criança. Então, assim, eu gosto de ver os meus filhos fazendo as coisas que eles são completamente capazes de fazer. Escovar os dentes, tomar banho, se limpar, comer, tudo isso sozinho. Só que para eles aprenderem, para eles chegarem nesse lugar... Existe muita paciência, principalmente tempo e paciência. Assim, paciência foi, acho que uma das coisas que os meus filhos mais me ensinaram foi a ter paciência, porque eu consegui, eu falei, tá, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não tenho tempo hábil de esperar as crianças fazerem tudo sozinhos, mas eu vou eleger algumas tarefas para eles conseguirem fazer sozinhos. Então, tinha momentos que eu sentava no vaso do banheiro, plena, assim, tipo zen, completamente respirando, falando, vamos lá, pega a escova, bota a pasta, escova, e esperava eles fazerem, podia demorar 5 minutos, 10 minutos, eu me dava esse tempo.
Mas se você para e observa, assim, né, é que eu acho que a gente também precisa fazer esse exercício, esse treino de olhar, que a gente está sendo roubado disso o tempo inteiro, tá acontecendo um movimento de transformação com a gente, e eu acho que a gente pode fazer uma nadada contra essa corrente, quando você para, olha, não, Denise, quer pegar o celular. Não, Denise, olha. E olha uma criança. Tem um atrativo ali, né? É que a gente esqueceu um pouco disso, né?
E o grande desafio é esse, né? É o equilíbrio. Uhum. Quando eu penso em velocidade, eu penso em movimento, a vida não para. Então, a gente está sempre... E eu não condeno a velocidade. Às vezes, eu estou hiperveloz e às vezes, não. Quando eu penso em velocidade de movimento, eu penso em música. A música tem BPM, batidas por minuto, coração também. Cada um aqui vai estar pulsando num ritmo. E os nossos ritmos intrínsecos, eles variam. Quando eu estou em Salvador, estou na praia, estou, sei lá, eu fico em paz assim, que eu não tenho quem me perturbe. Agora, se eu tiver no mood acelera, acelera, eu vou acelerar. Então, acho que o problema é a gente colocar uma régua como régua única e ficar, vai, todo mundo tem que ir, todo mundo tem que ir nesse... Deixa eu tirar aqui do microfone.
Tá linda.
Todo mundo... O problema é o microfone, que é boniteza, não, tá assim, que eu tenho. Todo mundo tem que ir no ritmo, todo mundo tem que ir nessa pulsação. Imagine se todas as músicas tivessem o mesmo andamento.
Nossa, só que,
como é que seria?
Só que esse ritmo aí que estão impondo é um ritmo que eu vejo muita gente reclamando de falta de tempo e de vida acelerada. O resultado, Brasil, primeiro lugar no país mais ansioso do mundo. E juntando com o que acho que a gente falou aqui na semana passada, o cérebro não tem capacidade, essa elasticidade para absorver essa velocidade, não. Então, camaradas, gente, e camaradas, bora respirar.
E entender como que faz essa proposta de bora respirar. Uma amiga minha uma vez falou, pô, tô aqui acelerada, não tô conseguindo parar, não tô conseguindo me administrar. Me deu uma indicação aí, eu falei, vê uma meditação teleguiada, sei lá, já ouvi, não quero não. A mulher começou a falar, respire, me deu um nervoso da boca. Eu fiquei com vontade de quebrar o celular da cara. Ah, eu não quero mais, me indica outra coisa aí. Eu tô com raiva aqui dessa mulher que ela tá mandando respirar. E eu fiquei assim.
É porque a aceleração tá dentro.
Como que,
né?
Entendeu?
É isso mesmo.
Não adianta a gente só falar respire, respire.
A pausa pode ser tipo brincar. Pode ser uma coisa que eu acho que quando eu penso na ansiedade, eu penso que a gente está muito distraído, tem muitos estímulos e a gente, uhum, quer catar tudo. Então, isso cria uma ansiedade. Eu acho que o pausar não necessariamente é meditar, mas você ir à praia contemplar, você brincar com uma criança, você pode ser, inclusive, em movimento, sair para correr. São pausas, respiros que a gente faz na vida que incluem movimento, não necessariamente é só...
É alternar parar os movimentos, alternar, né? Alternar as funções, as atividades.
Eu passei a fazer uma coisa, é uma bobagem, mas eu vou dar dica aqui. Dica, tutorial.
Quero, queremos.
Não, bem. Na peça eu faço uma coisa que foi a Kênia Dias, nossa diretora de movimento, que na época a gente fazia um exercício de presença, né? Então eu pego uma pessoa e falo assim, ela tem unha vermelha, ela está com um casaco pintado com estrelas, azul, a calça dela tem umas flores azul. Eu vou falando. E aí um dia eu estava esperando um carro no aplicativo e eu estava assim, né? Na ansiedade, eu falava, que tirava a tela e ia para outro lugar. Eu falei assim, Denise, para. Olha. Aí eu comecei a fazer assim, uma moça de calça branca passa pela calçada. Uma pessoa.
Isso é um exercício teatral, né? É um jogo teatral.
Exercício de presença. É um exercício de presença do teatro, que ele pode servir para a gente na vida, que é você começar a se contar. Eu estou aqui, tem uma moça atrás da câmera, ali tem uma moça que está começando a
se contar. Você nunca fez essa brincadeira? Eu adorava fazer essa brincadeira, de ficar olhando as pessoas. Ainda gosto. Está parada no aeroporto esperando alguma coisa, ou na porta do prédio esperando o tal do carro do aplicativo. Ficar, e aquela dali, o que será que aquela dali é?
Faço muito.
Aquela dali é médica.
Sabe, né? Que eu acho que todos os exercícios, eles dependem de uma coisa.
Querer.
Que é a consciência do problema.
É.
E eu acho que essas nossas conversas em torno da tecnologia, que é uma mudança importante do nosso tempo, porque ela torna a aceleração exponencial. Uhum. Muda muito mais rápido. Por isso que a gente tem dificuldade de lidar. O mundo sempre mudou. A velocidade da mudança é que se alterou.
E que bom que o mundo muda.
Exato. Mas a velocidade da mudança é que se alterou e, portanto, a gente está tendo essa dificuldade inicial. Mas o fato de a tecnologia ser um tópico faz com que ela, que é uma ferramenta, acabe se tornando vilã e que a gente jogue no cesto da tecnologia tudo aquilo que é problema também nosso. Então, o meio em que a gente vive, ele nos condiciona, claro, mas ele não nos determina. Então, não adianta você querer desacelerar e quando alguém propõe uma meditação guiada, pode não ser o seu tipo de exercício, mas você dizer, eu não consigo operar nesse ritmo porque é devagar demais. Então, será que existe uma consciência mesmo de que é necessário o desacelerar? A acalmaria? Porque vai ser um pouco mais difícil. É difícil quando a gente tenta fazer qualquer coisa que a gente não tem o hábito. Se a gente está acostumado a acordar todo dia em determinado horário e a gente vai mudar esse horário, a gente deve enfrentar uma dificuldade no início, até a gente conseguir estabelecer aquilo. Mas acho que vale a pena a gente reafirmar esse nosso poder de agência. Porque sim, As coisas têm influência sobre nós, mas nós ainda temos poder de parar e ler um livro, de parar e observar as pessoas.
Mas eu acho que isso, deliberadamente, e nós adultos temos que ser o fio condutor disso daí,
de criança, adolescente.
E adolescente, as crianças que já fazem parte desse universo, TikTok, a velocidade daquele troço.
Eu, não, a música hoje em dia tem que ter 2 minutos e meio no máximo, sim, senão ninguém consome.
De ter a consciência,
né?
Porque a gente vive num mundo com um sistema que valoriza a hiperprodutividade. Se você, a pausa significa perda de produtividade, você se sente inútil. E a gente tem uma, eu acho, né, que todas aqui temos a necessidade de nos sentirmos útil, claro, para alguma coisa. Então, a gente precisa também ter a consciência de que o nosso sistema conduz a gente a ter esse tipo de... E a gente pode, o que me fez abraçar e acolher e querer descansar, querer pausar, é que eu entendi que isso é produtivo, sim. Só que é produtivo para mim. Quem sai lucrando sou eu.
Mas olha só.
Não é o sistema, entende?
Mas é uma mentalidade também de produtividade.
Sim.
Então, que pode ser vista como uma cilada.
O meu jeito de conseguir ganhar consciência.
Cada um cria suas alternativas. Mas, de novo, o meio e o sistema também são traços da cultura de um tempo, que nos influenciam, mas não nos determinam. É claro que a submissão à lógica vigente vai depender do quanto de autonomia você tem ou não. Isso depende também de condições materiais. Mas por isso que é importante, na medida da nossa possibilidade, que a gente fale sempre sobre o nosso poder de agência para a gente encontrar os nossos antídotos. E sim, um dos meios mais fáceis e rápidos é a gente pensar, descansar vai me fazer mais produtivo. E eu penso isso toda vez que eu quero descansar e não estou conseguindo. Mas é também, eu uma vez estava com dificuldade de dormir, e eu sempre fico, Gabriela, dorme, porque depois você vai produzir melhor, tá? Eu converso comigo. E teve um dia que foi maravilhoso, que eu falei, eu vou dormir porque eu quero. Eu vou descansar porque eu quero, agora é o que eu quero. E foi incrível. Então, encontrar esses mecanismos também depende de se olhar.
Claro.
Sabe? E eu acho que falar sobre isso é ajudar a gente a
É que é um jogo muito desleal, né, Gabriela? Super. Assim, é uma sociedade hiperestimulada.
Super.
É muito estimulada.
Mas é ou a gente tentar ter esse poder, ou a gente se resignar e sucumbir.
Não, a gente
eu comecei perguntando sobre se elas percebiam alguma questão de saúde ligada a essa aceleração. A gente ainda não tem pesquisas mostrando doença. Mas a gente já tem pesquisas mostrando que existe a síndrome do pensamento acelerado. Então, bora buscar pausas sem cafezinho. Daqui a pouco a conversa sobre manter aparências no casamento, na família e na vida. O que você acha, hein? Conversa com a gente através da hashtag SaiaJustaNoGenital.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Achando que eu vou voltar pro bloco anterior.
De quê? A gente continua.
A gente está aqui trocando.
Mas volta rapidinho.
De exercícios que a gente tem que fazer para se desconectar. A outra foi para a praia 2 dias, a outra não leva celular pro banheiro, a Bela nunca levou, nunca pensou.
Organizadíssima.
Está plena naquele ato, momento que é maravilhoso.
E eu tiro o celular e levo para fora do quarto.
E a Gabriela fica com o celular o tempo inteiro.
Inclusive no banheiro, para fazer número 2.
E sabe fazer isso.
Sai a gente com a Denise Fraga aqui no nosso sofá Rita Lee. Nessas últimas semanas, é sério isso, hein? Não é fofoca, é fato. Repercutiram notícias sobre casais que aparecem muito felizes em público, super de boa, mas que já estavam separados, ó. Jada Pinkett Smith revelou que está separada do Will Smith, aquele lá do Oscar, supapo, tudo, aquela confusão por causa dela. Já estão separados há 7 anos, gente. E a atriz Meryl Streep declarou que também está separada do marido há 6 anos. A cantora Britney Spears, que lançou ontem o seu aguardadíssimo livro, a gente já não imaginava, mas... Essa menina, naqueles tempos áureos dela, ao contrário do que a gente via, estávamos vivendo momentos cheios de tristeza. Gente, O negócio é o seguinte, para muito além do mundo pop, agora vindo para as nossas vidas reais, o que que leva a gente a ir, tipo, negando as aparências, disfarçando as evidências? Frase bonita. Negando, olha a frase que eu criei agora. Incrível. Negando as aparências, disfarçando as evidências.
Nossa.
Foi você?
Vamos botar a melodia? A outra, a fofa, minha amiga.
Ah, foi você?
Gente do céu, quem nunca? Não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Fico um pouquinho surpresa com a Jada Smith, fiquei, fato.
Por quê?
Porque eu imaginava que por causa daquela cena do Oscar, eles estavam casados, muito bem casados, e ele estava defendendo ela.
Mas como uma pessoa estar bem casada para defender?
Porque ela estava separada, ela já estava com o Teretetê com o Chris... Ah.
Que fofoca.
Ah, ela foi por isso.
Não é sobre fofoca, gente. É para falar sobre isso. Quem nunca disfarçar as evidências? A nossa...
A cara da
Denise. A cara de Denise, assim... Que mundo é esse aí? Vocês estão falando de quê, gente?
Não. Denise, me diga.
Tá casada mesmo com o Luiz há 29 anos?
Tão feliz, tão legal. Tá bacana. O teatro não tá legal.
49, a gente finge que... Não. Mas
É uma situação comum. É uma situação comum que a gente fica falando nos relacionamentos, mas, às vezes, no trabalho... Sim. Às vezes, no grupo de amigas mesmo.
A gente aqui, né, gente? Nesse sofá.
Não, você mesmo já confessou hoje na reunião.
É.
Que teve dias que chegou aqui.
Cheguei, dirigi até aqui chorando, aos prantos, num dia péssimo, sentei aqui, ó.
É. Mas é que a gente vive, gente é uma sociedade, somos, né? Uma sociedade que valoriza muito a felicidade, o estar pleno, né? A gente quer, a gente almeja isso, então todo mundo quer mostrar isso.
Você acha?
Eu acho. É. A gente faz a vergonha. Eu lembro, eu tinha um.
Não
um
pode ficar triste.
Macrobiótico.
Não deixa a gente ficar triste.
Eu não sei, mas se ficar feliz demais também, o povo diz que é positividade tóxica.
Eu acho
então,
que
o povo
nas redes o
meter.
Povo gosta de uma tragédia.
É, tem também.
Eu acho que é mais fácil o povo se identificar com sofrimento do que com... Mas é porque não, o sofrimento, assim, o que eu quero dizer é que o sorriso, mas o sorriso...
A se identificar,
que,
né? Mas a cobrança é de felicidade,
tipo,
né?
Você vai, sei lá, trabalhar num restaurante, ou com gente, ou comissária de bordo, por exemplo. Comissária de bordo é treinada para estar sorrindo o tempo inteiro. Então, e isso gera também questões, inclusive para a própria pessoa, que não pode demonstrar as emoções no momento que, de repente, ela gostaria. Então, isso, eu acho que a gente disfarça muito por protocolo de mercado, assim.
É uma coisa cultural
também. Mas você sabe que...
Tem.
Mas você sabe que eu li uma vez uma coisa que... Às vezes, assim, tudo bem que o teatro tem uma coisa de me alegrar, né? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa animada. Mas, assim... Tem um negócio que eu li uma vez, que eu não sei se procede, se eu estou fazendo aqui, que o fato de você rir, falsamente ou não, aciona músculos que tem uma...
Que te faz bem, né? Também.
É, que tem uma comunicação reversa...
Tem também.
Com aqueles neurônios
tem, te
que...
causa, te provoca
e que,
coisas.
E que, de alguma maneira... Né? Mas já acontece isso
hoje,
comigo.
Já.
Se eu começar a tentar ficar feliz... Muitas vezes eu fico
você
de verdade. Né? Você acaba ficando melhor, né? Assim,
eu acho que o que
se
tem...
não for uma violência, claro, só não estou... Claro.
Exatamente. Para mim, a diferença está nisso. Está no estado de coração, na intenção que tem por trás daquele ato. Você está fazendo para quê, para quem, por quê. Às vezes você faz só para agradar o outro mesmo. Às vezes você faz tentando realmente mudar o seu estado. Então, o estado de coração, como você está quando você faz alguma coisa... Para mim, aparentemente, eu acho que tem um efeito X ou Y. Uhum. Às vezes você vai fazer uma coisa que é só realmente para agradar e aquilo ali vai só te esvaziar. Eu não vou comprar um negócio que eu não tenho condição de comprar para poder as pessoas acharem que eu tenho dinheiro, ou eu não vou fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo porque para as pessoas fingirem, acharem que eu sou uma coisa que eu não sou, porque isso vai me esvaziar. O que não me preenche, me esvazia. Agora, se eu estou fazendo uma coisa... por aparência, aparentemente, né? Mas que tem uma intenção, tipo, eu não vou fazer isso porque isso aqui vai parecer isso e isso vai provocar isso e isso não vai ajudar ninguém.
Então, para mim, justifica, entendeu? Acho que todo mundo tem um pouco de viver de aparência. Acho que o que muda, o resultado final é o estado de coração. É como você tá por trás dessa ação. Assim.
Agora, a gente quer propor, produção caprichou, criou várias situações onde a gente vai escolher disfarça ou... disfarça ou revela? Disfarça ou não tô nem aí. Acabou de chorar no trabalho.
Disfarça. Aí aqui Denise. Eu já chorei um monte.
Não, eu bom, meu trabalho, assim, sala de ensaio, você chora.
Loucura.
Você chora mesmo de verdade várias vezes. Mas eu tenho achado que mesmo para trabalhos que não os meus, quando eu estou numa reunião e tal, quando, claro, você vai ficar chorando, mas se por às vezes você chorar e realmente entrar honestamente nessa conversa do porquê que você está chorando, pode chegar a lugares incríveis.
Mas no mundo corporativo...
eu pensei... Isso.
Depende do trabalho.
É um protocolo mercadológico, essa coisa de não poder mostrar que você está triste, que você está mal-humorado, que você está... É difícil.
Mas é que às vezes né, gente?
É porque sorrir vem demais.
Companheiro ou companheira, atenção para que tem filhos.
As pessoas veem isso como sinal de autenticidade, não necessariamente
Não, as duas engataram ali uma... não precisa aprofundar muito, nem criar polêmica. Companheiro ou companheira deu bronca no filho na frente dos outros? Vai.
Eu não disfarço nada, tá louco, meu filho?
Não, peraí, alguém deu bronca no seu filho?
Teu companheiro, teu marido, teu esposo, teu companheiro, tua companheira.
Oxi.
Deu uma bronca no seu filho na frente de todo mundo.
Não, tudo bem.
Vai disfarçar por quê, gente?
Ah, tudo bem, dá aquele olharzinho assim.
É, tipo, conversamos em casa.
Não, tipo, calma.
Calma.
Não, eu sou a pessoa que fala, calma, precisa falar assim na frente de todo mundo?
Tem uma ótima, dor de barriga na rua.
Hein?
Dor de barriga na rua. Eu já tive uma.
Chiapa, como é que vai disfarçar dor de barriga?
Claro que dá pra disfarçar.
Nem posso lembrar.
Ó, coloca a cara na janela, respira fundo.
Ai, não, olha,
aí larga aquele...
uma que não deu.
Cara, eu tenho uma...
O segredo é inspiração.
Uma história, um ator.
Inspirar muito também.
Vocês duas. No Porchat, gente, vocês já viram a história dele? Kiko...
Não.
Kiko... Mascarenhas?
Opa.
É o quê?
Vocês ouviram a história
dele? Segue.
Na história do Porchat.
Cara, assistam, porque é uma
Mas qual lead?
História. É porque ele teve uma diarreia ferrada no meio de uma boate que não tinha um banheiro.
Ah, eu tenho uma história
muito boa. Passou, não.
Eu tive uma na Praça Benedito Evaristo. Tava com um date, tinha que disfarçar, tive que entrar numa loja, pedir pra ir no banheiro. Ai, horrível, não
posso
nem
lembrar. Deixa eu contar uma história. Tiago foi tocar.
Denise, piriri, disfarçou ou... Não, a menina tá com 30
anos. Denise tá muito boa, gente.
Não, peraí, que eu não pensei que eu vinha falar de piriri.
Não me programei
pra saia justa! Falar de dor de barriga! O programa feminista, chiquérrimo, cabeçudo.
O choro programei pra isso.
Vou pular essa, então. Tem uma aqui clássica. Comprou mais uma roupa e o parceiro, marido, mulher, companheiro, te pergunta se custou muito caro. Na verdade, acho que tem gente aí até que esconde que compra.
Por isso que é bom ter independência financeira, batalhem por isso.
Não, mas mesmo com independência, às vezes eu, quando estava na casa da minha mãe ainda, eu comprava com o meu próprio dinheiro e entrava com a sacolinha, tudo assim, ó.
Disfarçadamente.
Que ela gosta de dar
pitaco.
Disfarçava, às vezes eu disfarçava.
Brigou com o parceiro ou a parceira, e aí uma mãe, uma amiga, um colega de trabalho, enfim, pergunta, tá tudo bem? A outra quase...
Ela mesmo...
Eu...
Tá tudo bem? Aliás, eu adoro essa pergunta, tá tudo bem?
O mestre macrobiótico, ele já faleceu, era japonês, eu acho que traduzia
faleceu,
literalmente.
Velhinho,
faleceu,
fofo.
Kikuchi. E nunca dava para perguntar para ele se estava tudo bem, porque ele fala, não tem como estar tudo bem, não existe tudo bem.
Eu adoro essa pergunta.
Ele levava, tipo, no...
Ao pé da letra.
E é verdade, assim, não tem como estar tudo bem.
Então, eu outro dia...
mudava.
Eu gosto como de vai? Uma coisa antiga, que minha avó falava isso. Vamos indo, né?
Estamos indo.
Ela respondia
vamos
isso.
Vamos indo. É, porque vamos tá tudo indo. Bem. Como tá tudo bem, né? Vamos
essa
indo.
Resposta é ótima.
É.
Eu outro dia desabafei meus problemas na fila de um voo com a Erika Hilton. Coitada da Erika Hilton. Oi? Ela me encontrou e falou, oi, tudo bem? Eu, ai, Érica.
Ai, nem te falo.
Mulher, se ela resolve desabafar os dentes.
Não, depois, aí ela me contou que eu tava na fila errada. Eu não tava num dia bom.
Quase perdeu o voo, eu vi.
Foi.
Sexo ruidoso sabendo que as crianças estão por perto. Cara da Gabi pra mim, sexo ruidoso.
Não, mas com as crianças por perto?
Oxe, ué, no quarto ao lado.
Não, não, não. Aí não pode, é respeito.
Não pode? Não. Ah, não, disfarça.
Não, é, fala baixinho.
Disfarça. Faz baixinho.
Baixinho.
Não dá pra disfarçar. Morde o travesseiro.
É. Não, é sério isso, gente. Não pode, não.
É. Eu também acho.
É. Mas é em questão de...
Vai, mulher, pergunta a próxima aí, pelo amor de Deus.
Festa imperdível. Essa é pra você. Festa imperdível para o casal, mas vocês estão estremecidos. É, isso é chato. Acabou de ter uma puta DR, mas tinha, tem que ir na festa.
É.
Denise já passou por isso. Todo mundo já passou por isso.
Todo mundo já passou por
aí
isso.
Aí chega com aquela cara.
Vai, né? Toma uma cerveja, dança, ai, né?
Vai desfazendo ao longo do
Não, mas
processo.
É que ela é atriz. Ah, você também é.
Não, mas...
Se é atriz, nessa hora dá uma disfarçada.
Então, pega da...
E a até gente, pode
a
ser
gente
que...
Tem uma coisa que eu acho boa, que é assim, quando a gente briga, a gente, né... Eu sempre acho que a gente... Eu falo pro Luiz uma coisa... Eu falo assim, vamos brigar de mão dada, né? Porque brigar de mão dada eu acho muito bom, né? Porque você... Você sabe que vai brigar, é casal, vai brigar. Mas chega uma hora que caramba,
eu não sei,
é a gente,
depende da festa que você tá indo também.
Não, vou te falar, dica preciosa. A pessoa pode dar dica. A pessoa que é casada há 30 anos...
Eu amei
isso. A dica é boa.
É bom, né?
Nossa, eu amei.
É uma evolução da minha. Porque
vou levar pra mim.
Não pode dormir
brigado. Vou brigar com os meus filhos, assim, da mão.
Né, dormir brigado.
Não pode dormir brigado, é.
Não cacete.
Não, eu acho que quando você, às vezes, no meio de uma briga, eu sei lá, cai umas fichas pra gente, assim, que é o que salva, às vezes, né? Que é essa... Ai, para, a gente é maior do que isso. Peraí, então vamos conversar aqui. Né, às vezes...
A
né?
depender da festa também, a gente já chega já falando já. Povo, que foi? Tá com o cara feio. Foi pra festa ontem, ficou até umas...
Mas isso é bom,
se for a Érica Rita...
Aí você já sai largando assim o doce, a pessoa já te ajuda.
É o humor, que é maravilhoso, a verdade.
É, a verdade, já sai, fala logo aí, ó. Peguei ontem aí na festa, chegou de madrugada, tô puta com a cara dele, é isso aí.
Porque quando você briga por tabela com uma pessoa que vai ficando ouvindo, né... Você meio faz um teatro daquele, né?
É, a pessoa já te ajuda também, já faz uma
terapia
de casal.
E aí daquilo fica mais leve.
É, aí o que a Cacá Cerveja passou? fez as pazes.
Vem cá, agora a gente vai ouvir uma situação de família que ultrapassa o nível das aparências. No nosso quadro Mamilos de Saia da semana, a Cris e a Ju ajudam a Andréia. Se você tá com alguma saia justa, alguma conversa difícil para enfrentar, envia mensagem para o nosso quadro. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que já vai aparecer na tela.
Ô, gente, já pensou ser expulsa de casa pela própria mãe?
Nossa, que dolorido. Mas não foi bem essa história. Vamos ouvir.
Bora.
Oi, meu nome é Andréia e eu moro em São Paulo. Eu tenho uma filha de 21 anos e somos bem diferentes. Isso faz com que a gente tenha muitas brigas. Para evitar ainda mais esse desgaste na nossa relação, eu sugeri que ela fosse morar com o pai e viesse me visitar. Uma troca, já que ela mora comigo e visitava ele. Mas nessa configuração, ela se sentiu rejeitada, se mudou para a casa dele e não fala mais comigo. Como posso buscar uma reconciliação afetiva, mas sem parecer que eu quero que ela volte a morar comigo?
Parou de brigar, mas parou de falar, né?
Pois é, difícil.
Olha, muito difícil conviver no dia a dia com uma pessoa que pensa muito diferente, ainda mais sendo filha, porque geralmente acho que vai ser meio parecido, e aí você olha pro espelho e não tem espelho.
Pois é, e ela é adulta, ela já pode ter uma personalidade que é muito diferente do que a mãe gostaria, do que a mãe esperava. Acontece nas melhores famílias.
Então, o primeiro passo aqui é colocar a mão, ir lá e entender o que você estava tentando manter quando você propôs essa troca.
Essa investigação pode te mostrar que as brigas machucavam muito você e a sua filha. Então, a sua decisão não foi buscando uma ruptura, mas buscando uma mudança de dinâmica na relação.
Isso quer dizer que não foi um não punitivo, foi um não positivo. Você estava protegendo a relação.
Com um pouco de empatia, ela também pode entender o sofrimento da filha. E isso vai fazer ela direcionar a conversa para o que ela estava tentando proteger. Isso cuida do sofrimento, da mágoa da filha e também aponta para um futuro onde não tem mais essas brigas.
Ela pode dizer algo do tipo, filha, quando eu propus essa troca, eu estava querendo tirar da frente o cotidiano das brigas que a gente tinha. Eu quero manter o nosso amor, o nosso respeito, as trocas gostosas que a gente tem. Quando a gente brigava o tempo todo, eu me sentia desvalorizada. Aí eu ficava reativa a tudo que você falava. Me expressava mal e ficava te magoando o tempo todo e eu não quero mais te magoar.
Filha, é exatamente porque eu te amo e que eu te valorizo que eu propus essa troca. Você já morou comigo e visitava seu pai. Eu quero que agora que você mora com seu pai, você me visite também. Você entende que eu só quis nos proteger?
Isso é muito bom, se a filha aceitar, ótimo, mas se não, ela precisa ter um plano B. Acho que o plano B aqui é a capacidade de sustentar a decisão que ela teve, mesmo que a filha não concorde.
Boa, porque o não está embasado num sim importante. O não é, eu não quero que você more comigo hoje. E o sim é, eu quero que a gente tenha uma boa relação, uma relação gostosa de respeito.
A gente espera ter ajudado a salvar essa relação. Um beijo e até o próximo Mamilos de Saia. O que será que as meninas pensam disso?
Quero só ver.
Conversa difícil.
Nossa.
Quem vai pegar essa bola?
Aqui? Por favor.
Já fez a análise toda aí.
É que assim, ó. Bom, elas conviviam e elas brigavam muito. As brigas cotidianas significavam um incômodo tão grande para a mãe que a mãe propôs que a filha fosse morar com o pai. Mas as brigas cotidianas não significavam para a filha um incômodo suficientemente grande para que ela pedisse para sair de casa. Ou seja, a mãe tomou a decisão de propor aquilo que era melhor para ela, ainda que essa não fosse a escolha da filha. Então ela colocou os seus interesses em detrimento dos interesses da filha. E isso é legítimo, assim como é legítimo que a filha se sinta rejeitada por conta disso. Quando a gente lida com outras pessoas, é o nosso espaço de liberdade entrando em conflito com o espaço de liberdade do outro. E a gente não consegue controlar o que o outro sente.
É, no caso de mãe e filho, bom, você tem dois filhos.
Tenho dois filhos.
Adultos já.
Já, estão dois homens.
Como é que você...
6 e 24.
O que você faria numa situação hipotética dessa?
Você viver de brigando,
pra você é muito hipotética, né?
É difícil, né? Não, a gente tem os nossos arranca-rabos, às vezes é uma fase ruim, né? Mas eu sei lá, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar.
É.
Eu acho que eu não sei quanto tempo tem também que ela está fora de casa, mas o tempo é um remédio também. Depois a menina pode...
Ah, é, porque ela está assustada, né, da filha... Não falar
exato,
mais com ela, para todo
sempre.
Sempre.
Exato.
E a filha é magoada, recém.
Fala, filha. Fala, filha.
Nem sei o que...
É, infelizmente...
A filha tá magoada. A mãe tomou uma atitude, aí a filha tá magoada, ela quer que ela volte... Complicado.
E sem, não, e sem,
mas eu gostei da análise de Gabi.
E sem querer que a filha volte para casa, né?
É, aí é
que é justamente... tá difícil aí, entendeu?
É que ela deixou bem claro isso.
Ela deixou
isso,
claro,
né?
Ó. O que ela quer, ele gosta de mim mesmo eu não querendo que você more comigo.
É, o que ela quer é diferente do que a filha quer.
Uma de cada vez, peraí.
O que ela quer é diferente do que a filha quer. A filha queria continuar morando com ela. Ela não quer morar com a filha. Ela quer poder fazer o que ela quer sem deixar a filha se ressentir, se porque a decisão não é o que ela quer.
Essa matemática aí, se fossem duas amigas, estava tudo certo. Só que a gente está falando de uma relação de mãe e filha que teve uma ruptura dolorida para essa menina.
Para a filha.
Porque foi aquilo que você falou. Talvez para ela não fosse um incômodo. Não foi ela que pediu para sair de casa, que é uma situação comum. Né? Uhum. Vou dar um tempo, vou morar na casa do meu pai um pouco.
Mais do que isso, né? Briga, provocação, comportamento desafiador, é teste pro amor, né?
Se bobear, a mãe
também
é jovem.
As pessoas fazem isso. As pessoas deve provocam ser. Brigas para ver quanto o amor suporta.
Tá.
Isso é um mecanismo óbvio.
A mãe não propôs dela sair de casa, da mãe. Ó, então você fica aqui.
Eu já tem 21 anos, né?
Já tem 21 anos, você fica aqui.
Aí que tem as variantes de dinheiro.
Aí tem todas,
né?
Recuo. Não, sim, total.
Essa foi cascuda.
Por isso é
vem cá. Perguntinha do próximo bloco, como anda a sua relação com seus hormônios? Menopausa já passou por aí? Vai contando sem vergonha, só entre nós, na hashtag Saia Justa no GNT, que a gente volta já.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o nosso Saia, Denise Fraga. Agora a gente vai ter uma conversa sobre os nossos hormônios, que pelo visto estão felicíssimos hoje, né? Vem cá, se todo mundo tem hormônios, se a mulher passa por situações típicas na TPM, na menstruação e na menopausa, por que que ainda passamos uma vida sem falar naturalmente sobre o que é natural? A gente está dando passos bem importantes para lidar mais abertamente até com a menopausa, a mais escondidinha das fases da mulher. Uma nova tendência vem nessa onda, o turismo do climatério. Presta atenção, eu curti. Spas e agências adoro, que oferecem pacotes de bem-estar para mulheres que querem e podem, é claro, dar um tempo para aliviar os efeitos da menopausa. Tipo, praticar técnicas de atenção plena, aprender sobre remédios e fitoterápicos, orientação nutricional, Bela Gil, e exercícios, além de conversar com outras pessoas sobre o tema. Deve ser um paraíso, mas no dia a dia, por isso que o paraíso existe, a realidade para algumas mulheres é um inferno. TPM, menopausa, como é que vocês lidam então com as viradas de hormônios, meninas? Começando sempre com a nossa convidada, que a gente é educada.
Ela quer admirar. Não, não, mas eu andei. Eu já estou esperando essa pergunta, porque eu sou aquela atriz que fala de menopausa. Não, porque eu falei aí, eu dei umas entrevistas, a gente fez uma novela que foi Um Lugar ao Sol, que a Alicia Manso, um texto maravilhoso da Alicia, tinham muitas mulheres, 50 a mais, eu, Andréa Beltrão, fazendo a novela, e tinha um texto sobre menopausa, muito bom, porque ninguém fala sobre isso, pois né, é. Astrid? É muito bom que a gente fale mesmo, porque é um negócio, tanto que eu, assim, é um negócio difícil de entender, porque tem uns sintomas que são factuais e perceptíveis, mas eu tinha, eu só conseguia falar, a minha pele está apertada.
Olha,
olha o que eu falava, porque é uma sensação que você nunca experimentou. Um mal-estar. Não, acordo com mal-estar, não sabe o que, que é.
O próprio fogacho, que a gente ouve falar dos tais calores, mas só quando a gente sente é que a gente sabe o que, que é. Porque ele é indescritível. O que, que é o fogacho?
Eu não tive o
sorte
fogacho.
Sorte sua, porque é um. Eu falei hoje, brincando na reunião de manhã com a direção do programa, que eu falei, é um despertar da Kundalini do mal. Porque é um fogo que arde aqui dentro. Horroroso.
Nossa, olha aí,
perturbado. Horroroso.
Ele eu acho é que ela vai falar alguma coisa para me confortar. Ela olha pra minha cara.
Ele é tão horroroso que na segunda vez que eu senti, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu corri no saudoso falecido doutor Elcimar e fiz uma reposição hormonal. E aí você vê, e é diferente de uma mulher para outra.
Isso aí é uma coisa muito, muito curiosa. Eu tinha um médico ginecologista homem, que eu adorava ele, botou meus filhos no mundo, mas na menopausa eu falei assim, impossível continuar com um ginecologista homem.
Porque ele não,
não, porque
ou você não
por causa disso, dessa não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é, e ele não sabe te ajudar também nisso, nesse não sei o que é. E eu senti uma coisa muito maluca, que eu acho que foi da menopausa, porque eu faço reposição hormonal, tá tudo bem, né? Consegui me equilibrar, tá tudo certo. Mas uma hora eu fiquei com ouvindo duas coisas muito louco. Por isso que eu acho é um negócio que te põe muitas sensibilidades. Eu ouvia duas conversas ao mesmo tempo, assim, sem eleição, sabe?
Sei.
Do que eu queria ouvir mais. E eu falava, gente, não estou conseguindo desligar de lá nem daqui. E era uma coisa que estava acontecendo, muita coisa diferente.
Que loucura.
Sei lá.
O que eu percebo é que, assim, como é bom conversar, né?
Total.
Como é bom a gente trocar experiências umas com as outras.
É que você falou, né?
A dor partilhada
deixa invisibilizado.
Voltamos para a peça. Vem cá, e a TPM? Alguém de TPM?
Nossa, minha TPM é o cão. Lá em casa, meu bofe chama de Tereza.
Tereza.
Apelidou carinhosamente.
Aí ele sabe que
eu tô lá com a menina.
Tem conversa.
Aí quando eu viro, ó, aí ele, Tereza, é você?
Maravilhoso.
Aí. Ai, que ótimo.
Seja bem-vinda. Estamos prontos.
Estamos prontos para essa.
Botou até aqueles aplicativos que bota para poder a pessoa descobrir. Saber lidar, sabe? Uhum. Aí teve um dia que eu cheguei, tava em casa assim, aí ele... Nossa, você está tão linda com essa roupa. Bem naturalzinho, com a camisola toda furada, véia. Ele pra cara dele assim, ele... Não tá mais aqui quem falou. Tem um aplicativo que fala como é que você...
Como você lida
com a mulher. É, porque eu fico parecendo o clima de São Paulo. De manhã, nublado. Meio-dia, sol. Aí chega 3 horas da tarde, calor de 30 graus. De noite, 12 graus. Aí fecha, aí abre, aí mau humor, aí ri, aí ai, chora. Um desespero. Chora. Ninguém consegue acompanhar, isso é o inferno.
Já Gabriela Prioli, eu acompanho muito, sou heavy viewer dela nos stories. Tá de TPM e nela bate...
É minha baixa, a minha resistência baixa, então eu fico doente.
Fica doente.
Rinite, ataca alguma coisa, mas eu...
E emocionalmente?
Fico mal-humorada também.
Eita.
Fico. Eu acordei terça-feira, eu fiz assim, ai, não sei o que aconteceu, que eu acordei, tô virada hoje, não sei o quê. E aí parei e falei, ah...
É tu.
É a Tereza.
Tereza.
É
você. Tereza.
Mas eu fico. E tem, é engraçado, tem uns meses que eu fico mais e uns meses que eu fico menos, assim. Tem uns que vem assim... Não sei se é um dos ovários.
Sim, e é difícil de mapear, é difícil de entender,
gente. Mas você falou uma coisa, né? Devia ter um lugar que você fosse só para falar um pouco, né?
Só para
falar. Ali na esquina, né? Ter lugares... Eu acho que eu nessa mesma novela eu fiz uma coisa tão boa que eu fui numas reuniões do AA e eu fiquei vendo como aquelas pessoas se curam pela partilha, né? Só pela escuta. Uhum. E eu fiquei pensando que como tantas de nós e tantos de nós... Temos tantas outras coisas das quais a gente não consegue se desvencilhar. Longe de mim falar que são vícios comparáveis ao que é o alcoolismo numa vida de uma pessoa. Mas que a gente, na partilha, conseguiria tanta coisa.
Sim, na experiência do
Podia ter um lugar sempre, em cada esquina, que todo mundo fosse ali. É um AA de qualquer coisa, é um AA de você.
Agora, o AA de TPM ia ser complicado, viu? Imagina, eu e Gabriela, as duas com Tereza, Tereza pra cá, Tereza pra lá, a gente se olhando.
No meu mestrado, eu frequentei grupo de acolhimento de usuários de drogas. E participei. Né, para fazer a pesquisa. E a minha percepção foi exatamente a mesma. A minha dedicatória na dissertação de mestrado é essa, falando que a minha sensação, o que aquilo me proporcionou foi uma absoluta consciência da humanidade comum. Porque a única diferença, eu falo, entre nós é que eles enfrentavam desafios mais difíceis que os meus.
Total.
Agora eu ia perguntar. O que vocês falariam assim? A pessoa que não passou ainda, não chegou na menopausa, mas que vai chegar. Qual o conselho, qual a dica, qual o caminho? O que é que vocês falariam?
Coma de coisa... Bela de...
Grão de bico.
Não, coma coisa, porque tem alimentos, amigos. Sim. Tem um monte de coisa que ninguém te conta e que você vai descobrindo.
Você se preparou para a menopausa?
Não, depois. Aí eu comecei a ficar desesperada, eu fui me cuidar muito, assim. Aí comecei a me cuidar, hoje eu me cuido super, assim... do que eu como, de vitaminas e tal, porque para você é uma planta que está murchando, né? Sim, aí você põe água, melhora.
Começa diminuindo o sal.
Você põe um monte de coisa, vai melhorando a planta, né? Deixa uma árvore ficar velha sozinha. Ela vai ficar velha e vai cair. Se você pega, cuida da árvore velha, a árvore dura ainda mais.
Total. Se você poda a árvore cresce com mais força.
É. Diminui sal.
Conviva com pessoas das mais variadas correntes, digamos. Isso também é muito bom. A conversa paralela aí deve estar ótima, né? Mas conta pra gente.
Não, era sobre alimentação, mas eu
falei que TPM também, o que é pra comer.
Tem várias dicas, mas
não,
eu queria...
Que ela vai fazer uma consulta.
Mas eu queria dizer que eu achei engraçado que vocês têm a TPM muito focada na oscilação de humor. Né?
Sim,
a minha terrível. É no apetite. Nossa, eu tô de TPM quando eu começo a atacar a geladeira.
Mas, também assim, tem esse pedaço.
Eu começo...
Doces, inclusive.
Vontade de comer doce. Tipo assim, principalmente se eu tô trabalhando de casa, eu abro a geladeira de meia em meia hora.
É, chororô, tá com melança.
Eu tenho vontade de comidinha de tempo inteiro, pipoca.
É, tipo, toda hora. É tão interessante
que a gente esquece, né? Porque a gente sabe que no mês que seguinte vai ter a mesma coisa.
Esquece
o
quê?
Mas a gente esquece o quanto é e o quanto você pode se preparar para isso.
Não esquece, não, meu amorzinho.
Eu esquecia.
Não esquece mesmo. E assim, eu fico pensando, gente, são 10 dias do mês.
Não, eu acho que esquece.
É um terço da minha vida de TPM. Alguém tem que resolver isso. Porque...
Olá, outra ia falar as comidas que tem que tirar.
O que eu estava falando para a Larissa é a minha grande. Eu me dei muito melhor do que eu poderia ter me dado, porque eu tinha uma amiga que estava na minha frente.
Então, ela te deu conselho.
Eu vivi a TPM dela e eu via, e que teve os tais fogachos. E eu vi, a menopausa, desculpa, eu via os tais fogachos nela de arrancar roupa do meio da rua. Tipo, tá vindo! E era engraçado.
Abrid, você falando disso tá muito bom.
Tá vindo, a Tereza tá vindo.
A Tereza!
Tereza! E eu falava assim, eu não vou viver esse negócio, não. Quando deu o primeiro, eu te juro, quando deu o primeiro, eu, puf, parti pro médico. Acho que isso, e é isso que a Denise falou, é a gente conversar. Eu acho que o mundo tá mudando. Há pouco tempo fiz publicidade de uma marca bacanuda de cosmético, que já põe na embalagem a palavra menopausa. Porque, sobretudo, isso não significa o fim.
Nós que não.
Total.
Isso significa uma fase. Sim. Que vai passar e que, se a gente estuda o babado direitinho e a médica passa uns creminhos, o sexo melhora.
Melhora?
É?
Melhora.
Eita, olha aí, uma melhoria.
Opa!
Escuta, por que a falta não foi essa, com esse recorde específico, pra gente focar nesse ponto?
Como assim?
Esse ponto.
O que você quer?
É.
Melhora por quê?
Porque primeiro você tira da cabeça uma das maiores preocupações femininas, que é engravidar. E que é o relacionamento, eu tinha um péssimo relacionamento com anticoncepcional. Então, tipo, vuf, sai isso daí da minha vida e entra uma vida mais livre. Eu chamo de livre. E aí você também está mais madura... Tá.
Já sabe o que quer.
Ah, já sabe o que quer, já sabe o caminho das pedras.
Astrid, amanhã eu vou jantar na sua casa pra gente conversar.
Não vai atrasar.
Vontade de comer, a gente não deveria.
Mas o corpo
vem cá,
sabe.
Os nossos sites.
É, mas dá pra dar um.
Vê essa paralela aqui hoje, tá babado.
Diretora, a senhora tem ponto eletrônico com elas?
Eu não ouvi nada.
Eu, a partir de agora, entreguei pra Deus elas. Agora são os nossos sires.
Vai.
Os sires. E a gente perguntou pra ele.
Desculpa, eu tô quieta.
E eu tô vindo um monte de coisa na cabeça.
Elas se sentem tão em casa, que lá em casa é assim, né? Conversa paralela, vai cada uma pra um sofá e conversa um
chá
pouco.
Chá de folha de framboesa e amora.
Falveno personal. A pergunta era, né? Como é que as pessoas estão atravessando, se tem alguma dica ou se tem alguma dúvida.
Tá.
Aí, falveno personal, com musculação, yoga, corrida e mudanças na alimentação. Bela, ponto. Zama Moura, tenho 41 anos e já penso nisso. Não sei por onde começar, me ajudem. Ginecologista e alimentação.
Eu ajudei bastante a minha mãe quando ela entrou na menopausa. Assim, ela mudou a alimentação radicalmente e ela não fez reposição hormonal e começou a ter esse fogaço. E logo entrou numa dieta e ficou ótima. Mas, assim, na verdade, tirou açúcar, tirou, tipo, carboidratos refinados, né? Todos os farináceos, assim. E isso ajuda a não ter pico de...
Glicemia.
De glicose. Então, ajuda a estabilizar.
As emoções.
Não, o suor...
E tem alguma comida que é boa?
Inhame.
Inhame é muito bom. Inhame, eu tava falando folha de framboesa e amora também para fazer chá, é muito bom.
E a mesma alimentação para quem tá, é para quem.
TPM
quem
vale?
Passa. Não, mulher, para quem. Para se preparar.
Eu acho que esse poderia ser um conteúdo extra para as redes do GNT. Bela Gil vai gravar uns stories dando dicas para você atravessar melhor a menopausa e a TPM.
Nossa.
Botando a mulher para trabalhar. Marizinha Pereira, junto à minha ginecologista, cardiomeopata, exames anuais, reposição hormonal e muito diálogo. É porque, na verdade, é isso tudo mesmo.
Sim.
E Julie Souza, meu preparo é colocar frutas vermelhas e produtos com soja na alimentação.
Sim. É bom também.
Sim, Bela Gil.
A soja, depende do tipo de soja não transgênica, melhor fermentada, mas ela tem fitoestrogênio, né? Então, dá uma equilibrada, naturalmente uma equilibrada, assim, é bem interessante. Tanto que tem gente que toma em cápsula e tudo. Mas foi incrível a experiência com a minha mãe. O relato dela, eu fico muito orgulhosa de ter feito...
Sabe? Minha mãe também não fez essa posição.
Minha
mãe é sua mãe, né?
É porque, exatamente, a mãe da Gabi é tipo...
Natureba.
Natureba,
tipo mãe da Bela.
Agora minha mãe, porque antes minha mãe era mais junkie.
E foi quando a tua mãe também emagreceu.
Foi nesse momento.
Pele boa.
Mudou muito. Só com a alimentação.
Só com a alimentação.
Muda muito, né?
É demais.
Vou seguir.
O negócio é o seguinte. Preparadas ou não, porque no fundo ninguém está preparado, porque é aquilo. Para cada uma é uma coisa. Vai acontecer uma coisa. O Saia Justa acabou.
Pô, Astrid, toda vez é essa, cara.
Cheio de assunto Denise. Aqui com
Denise. Denise, eu falei que eu ia sair abraçada contigo pra gente dar
aquele
teatro.
Falou do Thiago, com a Britney Spears.
Mas você me espera...
Quando você quiser.
Sábado.
Só me avisa.
Ou no domingo. Eu te ligo. Porque agora eu tenho áudios de Denise Fraga falando na velocidade 1,5. E tem um outro Fim que começa hoje e eu quero indicar. A nova série Fim acaba de estrear no Globoplay, criada e escrita por Fernanda Torres, baseada no livro homônimo, com supervisão e adaptação da Maria Camargo. A direção artística é do Andrusha Waddington e a direção é da Daniela Thomas. Tem um monte de estrelas que a gente ama. Fábio Assunção, Marjorie Chana, gigante, Chano, gigante, a Laila Garran, o Davi Júnior. Grande elenco, interpretando uma turma de amigos em quatro fases da vida, no Rio de Janeiro, da juventude dos anos 70 à velhice. Eu vi dois episódios, esses que estão disponíveis a partir de hoje, no Globoplay. É muito, muito bom, esperando a próxima quarta-feira. E no nosso Saia, também está disponível no Globoplay, para rever nossos programas ou indicar para os amigos, as amigas. Fala para as amigas que hoje a gente falou de hormônios, serviço de utilidade pública. Então, obrigada pela companhia de sempre, boa semana para todo mundo. E só mais um debatezinho aqui com elas. Uma menstruação ruim com ela ou sem ela?
Com ela, eu acho.
Mas eu acho bom ela vir, viu?
Sem ela.
Sem. Com.
Eu acho
sem. Boa. Sem.